Então, hoje estamos falando sobre fabricações, que seria a melhor tradução seria fabricações de aplicação, ou seja, quando podemos entender as fabricações e fazer uso, aplicar habilmente essas fabricações que fazemos. Então, quando Buda ele explica as bases para o sucesso, ele fala sobre essas fabricações de aplicação. E essas fabricações significa que há um elemento de intenção no fator do karma, que o karma, na verdade, ele é uma outra palavra para intenção. É algo que temos. O karma, ele não é somente algo que vem do passado, ou ele não é somente um mau karma. Ele pode ser karma bom ou ele pode ser karma ruim, ele pode ser um karma do presente, ele pode ser um karma do passado. É muito importante saber sobre esses detalhes do karma, porque dessa forma podemos fabricar as coisas de uma maneira mais hábil, podemos fazer uso do nosso karma presente, que é o que importa, é o que faz com que possamos mudar as nossas ações e fabricar as coisas com mais habilidade, mesmo que o karma do passado às vezes seja pesado e seja algo ruim. Sempre teremos a escolha de, pelo no mínimo, amenizar as coisas no momento presente. O karma passado, na verdade, é essa matéria-prima, é o material que já está ali, mas como o momento presente, ele também tem as suas oportunidades, então podemos olhar para o karma como se fosse um campo com várias sementes. E algumas dessas sementes, elas vão germinar de qualquer forma, se a gente dar água ou não dar água. Às vezes elas já estão ali, já foram plantadas no passado e elas vão acabar germinando de qualquer forma. Existem outras sementes que estão plantadas nesse campo que devemos regar, devemos dar água para essas sementes. E elas, dando água para essas sementes, que seria colocando nossa atenção em coisas boas, em coisas hábeis, essas coisas crescerão, essas coisas germinarão. Existe também aquele campo que não tem nenhuma dessas sementes. Às vezes você pensa, por que que certas ações, certas coisas que eu estou fazendo ainda não estão dando resultados? É porque as sementes ainda não estão ali. Então, talvez, então, nesse aspecto exige um pouco mais de trabalho. Você precise então plantar essas sementes. Então a gente pode entender o karma nesse sentido, essa é uma analogia de um campo com sementes, boas sementes, más sementes, sementes hábeis, sementes inábeis. E assim a gente tenta focar, regar aquelas coisas que são boas, que são hábeis, aquela parte do nosso karma que a gente tem a escolha de mudar as coisas no momento presente. É a mesma coisa com a comida. Por exemplo, existem cozinheiros que eles precisam ter os melhores produtos comprados no mercado para fazer uma boa comida, mas é aquele cozinheiro que realmente é um bom cozinheiro, ele consegue fazer boa comida até com comida estragada. E um exemplo disso, eu tinha um estudante meu que ele era um chefe de cozinha nesse lugar que chamava, acho que era, não lembro o nome do lugar, acho que era British School, British Club. British Club. E um dia estava preparando um jantar assim especial para as pessoas, e um dos pratos principais ia ser uma sopa de aspargos. E acabou que apareceu mais pessoas do que foi imaginado, ali aparecer muito mais pessoas do que estavam na reserva. Então ele pensou: bom, eu só tenho um pouco de sopa, não vai dar para todo mundo. Então o que que ele fez? Ele mandou todos os outros cozinheiros, mandou todo mundo sair da cozinha, e ele foi lá no lixo, pegou os restos das cascas de aspargos que ele tinha jogado fora, e ele pegou essas cascas, lavou e colocou no liquidificador, deu uma boa triturada, amassou bem, deixou bem, e fez um creme de aspargos muito delicioso. E todo mundo serviu a sopa de aspargos para todo mundo, e ninguém notou, obviamente, que essa sopa tinha vindo do lixo. Então, esse é um exemplo de que, mesmo que às vezes temos essas sementes que não são tão boas, ou essa comida no nosso refrigerador que não seja a comida mais cara, a comida melhor, mas mesmo assim ainda temos os potenciais, ainda podemos fazer algo, até com essas coisas que pensávamos que eram estragadas, que não eram tão boas. Que realmente isso é uma coisa que depende da nossa própria habilidade, das nossas habilidades de transformar uma coisa ruim em uma coisa boa. E a mesma coisa, então, se aplica ao nosso corpo, por exemplo. Temos esse corpo que tem vários potenciais, tem potenciais para dor e tem os potenciais para prazer. Então, primeiro, nós não focamos na nossa dor do corpo, se existir alguma dor no corpo. Primeiro, a gente foca em partes que estão prazerosas ou neutras, ou pelo menos que se sinta alguma sensação de conforto. Então, primeiro se foca naquilo que já temos de bom e usamos esse processo de fabricação para entender, para focar nessas coisas. Esse processo de fabricação se compõe de três coisas. Uma é a inspiração e a expiração. E a inspiração e a expiração, ela corresponde à fabricação corporal. A fabricação verbal, ela corresponde ao como falamos com nós mesmos, as frases que criamos em nossa mente. E depois tem a fabricação mental, que são as percepções e sensações que temos no corpo e na mente. Então são essas três coisas, fabricação corporal, fabricação verbal e a fabricação mental. Essas três coisas usamos para focar e para ajustar as coisas da melhor maneira possível. A percepção aqui é o que é importante. Ela é o que realmente é um dos fatores que muitos dos professores focam na percepção, que realmente é um fator que realmente pesa bastante, é um fator importante de como fabricamos as coisas. Por exemplo, quando olhamos para uma árvore, já surge aquele pensamento, árvore. Ou quando você ouve um som de uma folha caindo, você já cria uma mente, já cria uma percepção automática já na mente, ok, folha. Ou quando você olha para o céu, sua mente produz essa percepção, céu. Então, realmente a percepção é algo muito importante nas fabricações. Então, assim, você, voltando para a parte do corpo, como que você pode usar essas fabricações de forma hábil? Então, por exemplo, você pega alguma parte do corpo, por exemplo, o peito. Se o seu peito, se no seu tórax, no seu torso, se sente confortável, se sente agradável. Então, você foca nessa parte e você começa a se fazer perguntas. Qual a percepção que você está segurando na sua mente? Você começa a fazer outras perguntas também sobre a respiração que entra pelo nariz, esse ar que entra pelo nariz, que talvez às vezes pode ficar um pouco opressivo, porque o processo de respiração, ele é algo que ele começa de dentro, ele não é algo somente o ar entrando e saindo. Então, você percebe que ao manter diferentes percepções, se fazer perguntas, questionar as coisas, você consegue mudar essas percepções. E esse é o objetivo da meditação, é quando a meditação, a concentração correta, ocorre quando realmente conseguimos manter uma percepção constantemente em mente, uma percepção hábil, uma percepção diferente daquela que já estamos acostumados, dessa só do ar saindo por esses buraquinhos no nariz. Então você pensa no corpo como, por exemplo, também uma esponja. Você pode pensar que seu corpo inteiro tem esses buracos e o ar, a respiração pode entrar e sair facilmente, suavemente, de qualquer parte do corpo, não somente do pulmão ou do nariz, mas em qualquer parte. E isso, com o passar do tempo, você percebe que você mantendo essas diferentes percepções na mente por um tempo prolongado, você nota que a respiração muda o ritmo da respiração. Isso vai acontecendo naturalmente, ou seja, um efeito, a causa é que você manteve essa percepção constantemente em mente por um tempo prolongado. Isso é meditação, você mantém algo em mente, uma percepção, e com o tempo, com paciência, você vê que essa percepção, ela gera um resultado. Qual o resultado? Ela calma a respiração naturalmente ao longo do tempo, ao longo que você senta para meditar, você vê como as coisas vão mudando e como a percepção é realmente um fator muito importante. O que você segura em mente no momento presente é o que importa, não o que está vindo do passado, não se existe algo bom ou ruim. Você foca naquilo que é bom e você tenta manter uma percepção boa e hábil na sua mente e veja o que acontece. Assim, da mesma forma, por exemplo, se você tiver uma dor nas costas ou um ponto nas costas que esteja dolorido, talvez você possa imaginar, talvez seja um osso, alguma coisa que um bloqueio forte, mas você tenta também mudar essa percepção, você pensa que nesse bloqueio, apenas sendo como um bloqueio de energia, por exemplo, e você mantém a imagem na mente de que, por exemplo, a respiração pode suavizar e atravessar essa parte e ir dissolvendo essa tensão. E com o tempo, você pode até chegar a perceber que às vezes essa tensão se dissolve, que realmente havia algo na sua mente que mantia essa tensão no corpo e que você pode dissolvê-la através dessa nova percepção que você adicionou. Então, assim, você pode notar que as percepções elas dão novas oportunidades para que você possa moldar o seu momento presente com mais habilidade, a sua experiência com mais habilidade. Também sobre as dores no corpo, você... Primeiro, quando você lidar com as dores no corpo. O outro aspecto aqui, outra abordagem seria também, se você tiver uma dor no corpo, primeira coisa você também pode fazer, que você pode fazer é não ir direto para o ponto da dor. Você tenta respirar e fazer com que a energia se torne suave em volta da dor. Ou primeiro você vai para uma parte do corpo que você esteja mais seguro, que você esteja confortável. E depois você volta para a dor. Primeiro você tem que ter essa sensação de conforto, essa sensação de bem-estar, para depois lidar com a dor, seja se for uma dor muito forte. Porque, na verdade, no final das contas, você vai ter que ir direto e investigar a dor. Porque uma das tarefas do Nobre Caminho Óctuplo é... e das quatro novas verdades, é você entender a causa da dor e você ver o que está causando essa dor. Então, você vai ter que, eventualmente, fazer certas perguntas e analisar essa dor. E sabe, entender como nós estamos fabricando as coisas, nossas percepções, nossa fabricação mental, verbal, em torno da dor. Como que a mente, você tem que ver a mente em ação, fazendo, fabricando essas coisas em volta da dor. Então você faz perguntas quando você estiver qualificado para investigar a dor. Você faz as perguntas. Será que a dor é a mesma coisa que o corpo? Será que a dor é tão sólida quanto o corpo? Será que a solidez do corpo é a dor? E você vê que, na verdade, a dor não é a mesma coisa que a solidez. A dor não é parte do que é sólido no corpo. A dor é outra coisa, não é o corpo. Então você consegue ver isso por você mesmo ao fazer essas perguntas. Você vê que a dor, ela na verdade, ela não tem essa qualidade de ser algo constante. Ela vem e vai, ela surge e desaparece, às vezes rapidamente, mas é uma das características da dor. Ela vem e vai, surge e desaparece, mas às vezes o que nossa percepção inábil faz, a gente costura, digamos assim, esses momentos de dor, o que torna a dor algo contínuo, às vezes insuportável, algo que acaba virando uma dor ainda maior e mais dolorida. Mas outra abordagem também para se lidar com a dor, se você não for investigá-la, é como se você estivesse sentado num carro, uma daquelas vans que tem um assento virado para trás. Ou seja, você se conta novas percepções, coloca novas percepções na mente, por exemplo, que você está sentado nesse carro e a dor está indo embora, não está vindo contra você, mas a dor está indo para fora de você, como se você estivesse sentado num carro e essa dor estivesse indo com a paisagem, indo para o lado contrário que você está. Ela não está atacando você, ela está indo embora. Então, todas essas percepções são estratégias que darão um novo impacto na sua vida. Elas realmente irão mudar a forma como você experiencia as coisas, como você fabrica as coisas. E você percebe que você não precisa sofrer por causa das dores no corpo, ou por causa de dores de karma passado, ou até dores por causa de dores emocionais, porque você passa a entender como essas coisas são fabricadas e você começa a entender que, mesmo que haja uma dor no corpo, essa dor ela não precisa se infiltrar na mente, porque elas são coisas diferentes, mas você precisa realmente fazer essa investigação para que você entenda. Então, é assim que essas fabricações de aplicação, elas podem ajudá-lo a não criar sofrimento para você, mesmo que haja essas dores no corpo, mas você tem que treinar-se para se certificar de que você está trabalhando habilmente com essas fabricações, a fabricação corporal, a fabricação verbal e a fabricação mental, e dar mais atenção a essas percepções e também manter em mente que elas não precisam, essas dores do corpo, elas não precisam se filtrar na mente. E essa, quando você atinge, você tem essa habilidade de não deixar que essas dores emocionais, essas dores do corpo, infiltrem sua mente, com certeza essa é a melhor habilidade que você pode desenvolver.